Vamos falar sobre a realização de mais um Afogareta Carnaval Fora de Época em Afogados, Angazeiro. Estamos recebendo os organizadores Ney Matheus Kidude, organizadores do Afogareta, e o Tenente Albuquerque, que vem para falar sobre a Operação Lei Seca, o Tenente que é coordenador da operação neste final de semana aqui na região do Pajeú. Ney, inicialmente, bom dia. E mais uma edição chegando, o Arerê indo para a Avenida mais uma vez em sua 20ª edição.
Bom dia, Aldo, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Matheus, bom dia, o Tenente Albuquerque, Tiago, Tito, Michele, Ana Tereza, vai dar uma palavrinha hoje, Bruna, Amanda e todos os ouvintes. Exatamente, Aldo, isso é uma data marcante, né? 20 anos, e a gente não imaginava que chegaríamos a tão longe, e chegamos muito distante, e eu tô assim, quando eu fecho os olhos, eu vejo o evento com mais 20 para frente, né? Embora o Tiago chegou para mim para dizer assim, daí tu não acha que já tá na hora de tu parar não, porque tu já tá com 52, eu disse, mas eu tô com 52 na idade, mas o espírito é muito jovem, porque a gente lida toda hora com essa juventude que nos contagia, e faz com que a gente se motive mais e mais e mais, para fazer com que esse evento cresça. Até porque os objetivos desse evento são inúmeros, né? A gente dizia, ao longo desses 20 anos, a gente fez esse trabalho educativo aqui, através das emissoras de rádio, através da imprensa, e gradativamente eu sinto que a gente foi consolidando e foi fazendo com que a população fosse entendendo dessa importância do evento, né? Inicialmente, para alguns, o evento tinha como finalidade trampolim político para mim, achando que eu queria fazer o evento porque queria ser político na cidade. Eu acho que essa fase ela já está consumada. Se são 20 anos que o bloco existe, corresponde 20 anos, 5 vezes 4, 20, já passamos por 5 processos eleitorais. E nesses 5 processos eleitorais, Ney permanecendo essa mesma pessoa. Então, trampolim político, isso aí já está consumado. Depois, achava que era por enriquecimento, que a gente estava fazendo aqui para poder enriquecer com o nosso bloco. Há 20 anos atrás, Ney, essa mesma pessoa que todo mundo conhece, simples, essa pessoa que não tem patrimônio, que não construiu patrimônio com isso, patrimônio, eu digo, bens materiais, mas construímos sim um patrimônio que ninguém tira, que é o patrimônio do reconhecimento, o patrimônio da amizade que nós construímos, o patrimônio do apoio que recebemos dessa população. Então, esse patrimônio aí, ele não tem preço. Quando eu digo que os valores da vida não são o que muitos pensam, que os valores são financeiros, os meus não são esses. Porque esse patrimônio que nós construímos em 20 anos, não tem dinheiro que venha comprar o que nós construímos aqui. E construímos com muita determinação. Sabemos que ao longo desses 20 anos, tivemos que passar por muitos obstáculos. E nenhum desses obstáculos nós recuamos. Porque nós sabíamos aonde queríamos chegar, nós sabíamos o benefício que esse evento poderia trazer para a cidade, e hoje a gente começa a colher esses frutos com o apoio dessa população que sempre nos apoiou em tudo que a gente inventa de fazer nessa cidade. Então, eu fico muito feliz em saber que, como eu estava agora há pouco lá em casa, e bateu um cidadão que eu nunca vi, perguntando como é que fazia para trabalhar de cordeiro no meu evento, porque estava desempregado. Aí eu digo, não tem nenhum problema, você se dirige lá para o trio de 7 horas da noite, e lá vai estar o Egito e o Pitelo, e você será cadastrado e vai trabalhar. Aí ele disse, eu posso levar meu cunhado que está desempregado, você pode levar também. Eu digo, aí ele disse, se tiver mais gente na família que queira ir, eu posso levar, você pode levar também. Disse, então eu vou fazer assim, eu vou no sítio, porque eu vou ver quem é que está mais, quem é que tem lá mais precisando, para poder também trazer de noite. Então, isso é que nos fortalece, que nos comove, Por quê? Porque sabemos que estamos fazendo um evento que tem um custo altíssimo, que não envolvemos nesse evento política e nem político, onde a gente mantém esse evento pura e simplesmente com o conhecimento e com o apoio que nós temos e os nossos patrocinadores, que são empresários da cidade e da região. Então, devido a isso, a gente fica assim muito feliz em saber que pessoas simples como o cidadão que teve lá em casa, até grandes empresários como os donos de hotéis, pousadas, donos de postos de gasolina, donos de restaurantes, costureira, manicure, pedicure, sapataria, loja de acessórios, meu amigo, isso é uma cadeia produtiva tão grande que a gente chega nesses 20 anos dizendo assim, eu estou feliz, estou satisfeito. Por quê? O objetivo que montamos não foi um objetivo pessoal, ele foi um objetivo coletivo. Para aqueles que não acreditaram, aqueles que achavam que a gente fazia em benefício próprio, eu estou aqui dizendo de boca cheia. Quantas pessoas não faturam nesse evento? Quem tiver mais de 30 anos ou mais, quem tiver 40 anos, deve se lembrar o que era Afogados no mês de janeiro, há 20 anos atrás. Qual era a circulação financeira que esse município tinha? E aí, quando nós idealizamos, nós queríamos fazer com que esse mês, que era um mês frio economicamente, ele passasse a ser aquecido. E aí nós aquecemos, sim. O Bloco Arerê, através do Afogareta, que é o nosso evento, aqueceu a economia do município, transformou o mês de janeiro um mês atípico. Nós só tínhamos aqui o mês de dezembro, que era o mês do padroeiro e final de ano. Passado isso aqui, ficava só a ressaca do final de ano, as contas para pagar. Hoje, a gente consegue deixar a nossa cidade em 3 meses consecutivos aquecidos. Final de ano, mês de dezembro, janeiro com o Afogareta, aí depois do Afogareta surgiu o Motoclube, que também é outro evento importante para a nossa cidade, que traz o turista, que traz recursos para a nossa cidade, que circula a nossa economia, e em seguida vem o Carnaval. Então, são 3 meses que o empresariado, que a nossa cidade, ela sabe que vai ter um faturamento diferente. Hoje, a partir desse momento, vocês vão começar a ver circulando, já desde ontem circula na nossa cidade, pessoas que habitualmente a gente não vê, porque estão vindo para o evento. Então, esse evento a gente conseguiu fazer com que o turista se deslocasse até Afogados, porque o evento tem uma proposta, uma qualidade, uma organização que vale a pena se deslocar não só de cidades do nosso estado, mas também de outros estados. Nós temos aqui várias pessoas que vêm exclusivamente para o nosso evento. E essas pessoas que vêm, tenha certeza que o mínimo que ela pode gastar, ela pode tomar ali no Zero Rural uma bolinha de sorvete, ela pode chegar lá no Sandubão ou na Praça da Alimentação, tomar uma água mineral. Isso aí é um dinheiro a mais que está entrando aqui no nosso município. Então, eu queria dizer, que a gente chega aqui a esse momento, assim, muito feliz, porque estamos alcançando todos os objetivos que no passado seriam interrogações para muitos e no presente é uma realidade.
Estamos recebendo também no nosso debate, inclusive o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então mandar o seu zap para 996-58-0554. O Tenente Albuquerque, que é coordenador da Operação Lei Seca. A operação vai funcionar durante o final de semana, todas as noites de festa, Tenente? Bom dia.
Bom dia a todos de Afogados da Ingazeira. Positivo. Estaremos presentes aqui em Afogados de hoje até domingo, no horário do evento.
E qual é a orientação para as pessoas que vêm para Afogados da Ingazeira, que são daqui, que precisam se locomover através de carros e motos, é não beber? A orientação é essa. Consumo zero de bebida alcoólica, né?
A Operação Lei Seca, ela foi criada há 6 anos atrás. Na realidade, existia em outros estados, principalmente no Rio de Janeiro, há mais tempo. E a ideia da operação é conscientizar as pessoas a não fazer essa combinação explosiva, né? Que é beber e dirigir. Eu sempre digo nas minhas entrevistas que ninguém está proibido de beber, ninguém. Você pode beber até quanto você aguentar, porém, na hora de dirigir, passa a chave do carro para uma pessoa que não dirigiu. Lá na capital, nós temos vários projetos que apareceram depois da iniciativa da Operação Lei Seca. Um deles é o Amigo da Vez. Muitas vezes a gente para na Blitz, um carro com 5 pessoas, 4 beberam e o que está dirigindo não bebeu. Então, a mensagem é essa, certo? O número de acidentes no Brasil é altíssimo. Nós temos números de guerra. São cerca de 60 mil pessoas perdendo a vida por ano por causa dessa combinação explosiva. E a Lei Seca em Pernambuco é considerada uma das melhores do Brasil, porque nós temos um padrão que ela não exclui ninguém. Ou seja, nós abordamos do empresário, do político, da pessoa mais pobre, com o mesmo padrão de educação. A nossa mensagem é uma só. É que você vá para a festa se divertir, porém não use essa combinação, bebida e direção, que é uma combinação perigosa e fatal.
Haverá um ponto estratégico, ela fica circulando, já tem um planejamento de como vai funcionar, Tenente?
Com certeza. A Operação Lei Seca, ela trabalha junto com a Secretaria de Saúde. Nós somos, temos uma parceria com a Secretaria de Saúde e as GERES regionais. E nos municípios onde estão havendo eventos de grande porte, ou então um índice de acidente muito alto, então a Lei Seca ela é enviada para lá e há uma pesquisa das vias que tem acesso aos eventos, que tem mais acidentes, e lá nós atuamos.
A Edna está querendo saber se haverá uma fiscalização em relação à venda de bebidas alcoólicas a menores. É mais um conselho tutelar, não é?
Com certeza. A Operação Lei Seca, o trabalho dela é só na via. Onde a gente está fazendo a blitz, nós podemos fazer uma blitz itinerante, ou seja, trabalhar determinado tipo de hora. 2, 3 horas em um setor, 2, 3 horas no outro setor. É, vamos supor, eu não conheço as avenidas principais daqui da... de Afogados da Linhazeira, apesar de ter trabalhado antes aqui, não conheço pelo nome, certo? Mas vamos à Avenida da Matriz, trabalhamos lá 2, 3 horas e vamos para a entrada da cidade. E assim, o condutor que insiste em beber e dirigir é surpreendido e a gente consegue o nosso trabalho. Na realidade, o que eu sempre bato, sempre converso, é nessa situação, nós precisamos de educação e cultura. Então, se o cidadão ele tem o hábito de beber, então ele tenha também a consciência de que ele pode ser um causador de um acidente e tirar a vida de uma pessoa. Então é isso, a ideia é essa, se beber, não dirige.
Matheus Kiduti, um dos organizadores do evento também do Afogareta, o tempo passou rápido, aí você já está um rapagão. Eu lembro quando começou, era garoto, né? Ele vinha aqui...
Era franguinho.
Como deixei, até era um galetinho, mas na verdade é uma responsabilidade enorme, porque são atrações musicais que têm um custo e vocês precisam se movimentar para honrar os compromissos, Matheus. Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Painho. Bom dia, Tenente Albuquerque. Mainha, Bruna, Amanda, Tiago, Tito, Michele, todos os ouvintes da rádio Pajéu. Acho que o evento começa lá há 6 meses, quando a gente começa a programar exatamente isso, que são as atrações, que é o trunfo do evento. Que sem atração, se não tiver atração importante, atração de preso, como a gente trouxemos esse ano para o Sirico, o povo não vem, principalmente o povo de fora, que contribui bastante para o nosso evento. Então, esse ano foi para os 20 anos, no caso, a gente quis trazer algo mais importante, algo mais da mídia, e trouxemos 2 bandas nacionais, que no caso é o Psirico, que toca amanhã, e o Ave Nevine, que estão sempre na mídia, tanto do Estado, quanto do Nordeste, tanto do Brasil.
Tem que estar em sintonia com a juventude e com o pessoal que gosta desse carnaval fora de época para trazer atração que esteja de acordo com o que o pessoal está querendo no momento, o que o Fulião quer no momento, não é, Ney?
Sem dúvida, Aldo. Essa montagem dessa grade é uma verdadeira briga, né, entre eu e Matheus, né? Eu sempre digo, é 52 contra 24, né? Matheus com sua juventude, eu já passando um pouco dessa faixa, mas a gente consegue terminar chegando a um consenso, porque na verdade nem Matheus vai fazer a festa só para ele e nem eu posso fazer a festa só para mim. Os estilos meu e dele são diferentes. Então a gente procura entrar no consenso e fazer a festa para o povo. Então, por exemplo, esse ano nós temos o que é hoje, né, o Selva Branca, que já chegou aqui na nossa cidade. É, o estilo axé, o estilo de chiclete com banana. Aí tem aquele público adepto a esse estilo, que é o meu estilo. Aí tem amanhã o Piscirico, que é o swingueira. Eu não sou muito adepto da swingueira, mas a maioria da juventude é adepto da swingueira, inclusive Michele, adora, né?
Apesar de estar fora dessa linha da juventude.
Então, a essa swingueira, que é exatamente o Márcio Vitor, que é o vocalista, que está, assim, muito na mídia e, por intermédio dele, a gente está trazendo um público bem maior para o evento. É tanto que a quantidade de gente hoje na avenida vai ser menor do que amanhã, tenho certeza disso, que é a swingueira. E no domingo, aí é o Abdin Vini, que é uma mistura de... Como é, Matheus? É o forró elétrico, como é?
Toca tudo, né?
Toca tudo,
toca,
né?
Toca forró, toca o axé,
mistura,
toca
a swingueira. É uma mistura de ritmos, né?
Sempre com uma batida mais pra cima.
É, aí são estilos assim diferentes, mas são estilos que, se você parar na avenida e perguntar, sim, você, qual o estilo que você gosta? O estilo que o cara falar tem, está hoje na nossa grade, na festa dos 20 anos.
E sem falar, pai, também que todas as atrações elas tocam música de todo mundo, né? Vai ser tocado música de Wesley Safadão, música de Aviões, música de Bel Marques, tocam tudo.
É, porque quando são contratados, eles sabem que é um carnaval fora de época, então você tem que estar mesclando a sua grade lá de música, o seu repertório, para atingir, lógico, todos os públicos. E assim, quem vem por a primeira vez já vem com responsabilidade. A gente já avisa, vê, ó, faz aí teu show. E se no final o pessoal gostar, a gente traz no ano seguinte. Desde que o preço também a gente possa pagar. Já teve atração que o povo gostou quando a gente foi contratar e veio com valores absurdos. E nós nunca fizemos aí esse suicídio, não. E a grande maioria volta. Como Selva Branca, foi a surpresa do ano passado.
O pessoal elogiou bastante.
Foi, bastante. Então, devido a isso, o povo não gostou? A gente não pode pagar? Então, por que não trazer? Então,
já teve ano que chegou a dar prejuízo, Nico? Você teve que mexer no...
Já. Eu vendi um palio que eu tinha, um palio, era prata. Inclusive foi meu irmão que comprou esse carro, que foi para a gente pagar um prejuízo, né? Que é uma coisa que eu não acho justo, né? O trabalho que nós temos, o cuidado que nós temos de fazer uma festa bonita, organizada, e assim, se a gente não ganha o dinheiro para enriquecer, que eu não enriquei em 20 anos, mas também não deixa eu ter prejuízo, não, por amor de Deus, para poder a gente continuar a festa, pelo menos isso, né?
Mas ó, ele tomou em um ano, eu tomo todo ano. Não vejo trabalho de graça, cara.
É exploração.
Homem, quem mais come é ele e Amanda, meu amigo, velho. Coitada de Ana Tereza, pelo amor de Deus. Eles levam o ano todo, que é exatamente a manutenção dos estudos, e vão pagar como essas coisas, né?
E o tempo foi evoluindo e as coisas vão mudando, e algumas para pior, mas outras para melhor. Essa coisa da rede social, como mexe muito com a juventude, e o evento de vocês, ele atrai aí uma grande porcentagem da juventude, a rede social tem ajudado?
Ave Maria, isso é o grande trunfo hoje para você fazer divulgação, para acessar, para você atingir um público maior e numa rapidez imensa. Por exemplo, estamos aqui na rádio, nós atingimos uma área X. Mas se a gente postar aqui agora que estamos ao vivo na Rádio Pajeú, postar o link que estamos ao vivo e soltar aqui no Facebook ou no Instagram, a gente vai atingir outros países, né? Porque a velocidade da internet. Então, tem ajudado muito, e essa parte quem fica responsável. Quando eu tenho tempo, eu gosto de postar muita coisa, né? Eu chateio muita gente. Tem uma lista de transmissão que eu mando muita propaganda de Sandubão, de Zero Rural, de Gelo. Aí emendou com Arerê, que eu sei que eu perturbo as pessoas. Mas é a forma que eu tenho de vender o
peixe. De divulgar, né? Um evento.
Aí, mas fora e se isso, aprofunda, né, mais ainda nessa parte, aí é Matheus. Aí é o serviço dele. Cada um tem uma parte dentro desse bloco, não é? É, a aptidão de cada um a gente aproveita. Eu tenho, por exemplo, quem vende o patrocínio, quem tem moral de sair vendendo os patrocínios sou eu. O Matheus não tem esse conhecimento com o empresariado. A gente tem esse conhecimento, né? E todo ano a gente não tem assim nenhuma dificuldade de fechar. Nós temos o quê? Em torno de 32 patrocinadores num período de crise desse. Não é fácil, viu, Tenente Albuquerque? Não é fácil você conseguir. Sem esses patrocinadores, nós não temos condições de manter esse evento. Mas por que nós conseguimos isso? Primeiro, pelo o histórico que nós temos na nossa cidade. Não é o histórico só aqui no bloco, não. O histórico da nossa vida, do nosso dia a dia. Depois, esses empresários já entenderam que a cidade, se você... Veja, se eu estou trazendo um evento que tem um custo em torno de 300 mil, se der lucro ou prejuízo, cai na cabeça da minha família. Então você é um franco atirador. Então é melhor eu patrocinar, porque eu sei que vai ter uma circulação de dinheiro na cidade, fruto desse evento, que eu vou ser beneficiado. É melhor, o empresário deve fazer essa leitura, é melhor que eu ajude a manter um evento como esse, ou é melhor que esse evento se acabe e a cidade volta a ser o cemitério que era há 20 anos atrás. Então, eu acho que nós conseguimos ao longo desse tempo, sabe, Aldo, despertar. E dessa forma, posso citar aqui alguns patrocinadores. Aqui, ó, Mercantil Tavares, lá de Tadeu. Mercantil Tavares são 20 anos que nos patrocina. A Pitu é outro patrocinador antigo.
Só Ferro.
Não, a Soferra não tem 20 anos, ainda não, não tem. Mas, por exemplo, a Estamp de Campina Grande são 20 anos. Quer dizer, e outros que patrocinaram e hoje não estão, e a gente entende o momento de cada um, mas respeitamos. Tem um monte de patrocinador que não patrocina mais aqui, mas recebe a sua camisa VIP, eu convido para participar do evento. Por quê? Porque esse patrocinador só teve importância para mim na hora que ele pagou. E na hora que ele está sem poder pagar, ele não tem importância, não tem. Tem importância, sim. E aí a gente vai atrás. Ainda ontem ligou um esposo de um desses empresários aqui de Afogados, que não estão patrocinando esse ano. Disse, Onei, não veio errado, não, a camisa VIP. Disse, por quê? Senão nós recebemos, nós não estamos patrocinando. Eu digo, não, e você não é importante para mim só quando patrocina, você é importante agora. Agora, estou lhe convidando para ir para o evento. Aí ela agradeceu, tinha até dito que já tinha comprado, mas ficou agradecida. E é dessa forma que a gente procura tratar, respeitar, e dessa forma a gente consegue ter aí um batalhão de pessoas nos apoiando. A gente sabe que ainda existe, né, uma minoria. Ninguém é unanimidade em canto nenhum, né? Isso é normal. Mas ainda existe ainda uma minoria que, se puder quebrar as pernas do gordo, quebra. Mas é tanta gente que tem por detrás disso tudo, dessa zoada de festa, tem a parte religiosa, a parte da fé. As pessoas que nem aparecem, agora espiritualmente elas me dão força para...
Geralmente, como acontece, o rei não consegue, não é, Matheus? É natural e a gente... Vamos aqui para o Zap, eu vi o que as pessoas estão colocando.
Queria agradecer, assim, ao evento aí, o Arerê, né, assim, porque esse evento aí, ele aquece mesmo a economia do nosso município, não só do nosso município, mas sim do nosso bairro. Aqui na Vila Pitombeira, que eu moro aqui próximo ao evento, As casas que a gente tinha, a gente alugou todas as casas, o pessoal que vem de fora para vender, procurando casa para alugar. Então, de qualquer forma, é uma renda que a gente não tinha. E passou a ter, né, agora em janeiro, né? Aqueceu aqui, a gente alugou, tinha uma casa, aluguei, outras pessoas que têm casa aqui alugou também. Então, é uma forma de aquecer o nosso município. Então, está de parabéns aí o Ney, né, com esse evento dele aí, né?
Agora, Ney, eu lembro, o seu evento tem 20 anos, eu já tenho 25, vou fazer 26 de rádio no meio do ano que nós estamos agora, e eu lembro que no começo era muita reclamação, o pessoal reclamava do barulho, reclamava de uma coisa, agora diminuiu consideravelmente, porque dificilmente a gente escuta uma reclamação aqui, Ney. Atribui isso a quê?
Atribui a política. A política. A gente tem um envolvimento, todo mundo conhece na cidade, eu tenho um envolvimento 100% em política, onde nós coordenamos quatro campanhas, as últimas quatro campanhas, inclusive vitoriosas aqui. E aí, infelizmente, ainda tem pessoas que misturam essa situação, onde a gente tem que entender e respeitar que o direito de escolha de posição política é de qualquer um. Você tem o direito de escolher a sua posição. Você não pode fazer com que, porque a escolha é adversa à sua, você querer, por outro caminho, tentar prejudicar um evento que... Aí, isso aqui, para mim, isso é mesmo que... Pronto, tá, pensa o dinheiro que eu ganhei agora, Aldo. O evento me deu um dinheiro grande agora.
Uma declaração aqui.
Dessa aqui, eu sabia que a Vila Pitombeira, um bairrozinho pequeno, né, de pessoas humildes, estão sendo beneficiadas com esse deslocamento do evento para ali. Quer dizer, tem alegria maior do que isso aqui, né? Por quê? Porque todos precisam aproveitar o momento do investimento que estamos fazendo para poder fazer também sua renda, para ganhar seu dinheiro de uma forma honesta, verdadeira. Um depoimento desse, de uma pessoa simples dessa, como era o nome?
Acabou não registrando o nome, apenas colocando o depoimento.
Pois é, uma pessoa simples, a gente vê que é uma pessoa simples, dá um depoimento verdadeiro desse. São pessoas desse tipo aqui. Eu não quero aqui, eu quero ter 100 dessas pessoas, não quero ter aqui um poderoso para não ter um sentimento como esse cidadão teve aqui agora. Então, são essas coisas que nos, o pessoal diz, rapaz, tu tá chorando, todo ano tu chora, vem fazer, para tu saber como é difícil, vem acompanhar os bastidores. Ontem mesmo tava, não é o nome lá do cara de Guaraci, Matheus, da festa?
Gustavo.
Não, a banda que tava em Guaraci.
Mano Volta,
é uma atração hoje grande, tava lá em Guaraci, foi muita gente daqui, e o pessoal chamando para eu e Matheus ir para lá, para a festa. E a gente queria ir, né? Eu queria ir até para dar um abraço no prefeito Zéinha, que eu gosto muito lá do Zéinha. Não fui, porque a gente teve que fazer conta. A gente teve que arrumar.
Juntar o dinheiro de banda.
Quando a gente foi dormir, foi 2 horas da manhã. Né? Quer dizer, vem fazer essa parte, vem para os bastidores para tu entender... Por que é que a gente chora? A gente não chora aqui, não é por fantasia, a gente chora porque a gente sabe a dificuldade de promover um evento como esse. Eu estava dizendo agora de manhã, tu sabe o que é você fazer um contrato há 6 meses atrás e você saber que o dinheiro só entra 15 dias antes do evento. Isso é negócio de doido.
E não sabe nem se entra todo, não é mesmo?
Não sabe, são muitas incertezas. O ano passado, a Pigmeu, a primeira vez que patrocinou a gente, aí o Nelito não conhecia o evento, não conhecia nada aqui, e ele passou muito tempo aqui na cidade, entre novembro até janeiro, e ele vê na movimentação da montagem do evento, e ele terminou, ficou tão doido o Nelito, que ele disse, eu não estou entendendo, amigo, como é que você vai pagar esse negócio? Tenha calma, amigo. São 19 anos que acontece dessa forma. O dinheiro só entra nos últimos 15 dias. Né? Então, esse constrangimento que a gente sente, essa incerteza, isso mexe com o nosso emocional. Né? Será que a gente não tem coração? Né? Esse ano de esse 20º ano, essa data que vai ficar marcada para o resto da vida, né? Isso é uma vida, não são... 2 anos, 2 dias, são 20 anos, amigos, está marcado. Então parece que veio uma carga assim em cima, que disse, ô bicho, vamos jogar para cima de vocês para ver se vocês aguentam mesmo. As porradas que a gente levou esse ano para poder 10 horas da noite começar o evento. Ei, Aldo, só sabe a gente aqui de casa. Né? Tivemos que passar primeiro por o obstáculo em relação à Avenida Rio Branco, que está sendo revitalizada e que nós sabíamos que ia ser revitalizada para o benefício da cidade, para o benefício da população. E nós que pensamos na cidade, nós que queremos o engrandecimento da cidade, nós que mantivemos esse evento com esse objetivo, não poderíamos ser empecilho para que a obra acontecesse. O que foi que eu fiz? Em janeiro do ano passado, peguei o dono do trio, peguei o dono do camarote e fiz um city tour na cidade, né? Dei uma volta. Esse amigo veio para o ano, a gente vai ter alguns problemas aqui. A avenida vai ser revitalizada. E eu preciso, antecipadamente, ter opções. O evento não pode deixar de existir, pelos benefícios que ele traz. E a obra também não pode deixar de ser executada por causa do meu evento. Então eu preciso trabalhar esse plano A, que seria mudar o evento. E aí a gente fez um percurso aqui. Nesse percurso, nós conseguimos montar aqui 10 propostas de fazer esse evento. 10. Aí eu guardei, passei 6 meses matutando aonde seria, como seria, qual era melhor, como era que eu ia chegar para o prefeito, que é o chefe da cidade, para saber se ia ficar ou não, né? E aí, contratamos as atrações em junho, e quando chegou em setembro, aí eu pedi uma audiência lá com o prefeito e disse que queria falar com ele. Mas queria falar com ele só. Só eu e ele, sem telefone perturbando, porque o assunto era sério. E aí cheguei para ele e disse: ó, prefeito, vê a situação. Eu não vim aqui te pedir nada. Eu sou do ramo, você não é. O ramo de eventos eu sou. Você não é do evento. Eu vim aqui te ajudar, porque você vai ter que tomar uma posição para os eventos da cidade. Não é para o meu evento. A posição é para a cidade. Então eu vim aqui trazer algumas propostas. Eu tenho 10 propostas. Dessas 10, a que você escolher, nós vamos abraçar. Se ela vai ser boa ou se vai ser ruim para o povo, não vai ser problema meu, vai ser problema teu aí. Agora, das 10 propostas, se você me perguntar a melhor e a pior, tem. Tem a melhor, tem a média, tem a melhor, tem a média, tem a pior, tem para todo gosto. Aí, enumerei as propostas e disse a ele. Eu digo, a primeira proposta seria essa, por esse e esse motivo. Também não estou aqui te dizendo que é para o meu evento, não. Estou dizendo para os eventos da cidade. E a primeira coisa que eu disse a ele, e ele assim ficou surpreso, foi que eu disse: camarote na Avenida Rio Branco, mais nunca. Aí ele olhou assim para mim, e eu acho que ele pensava que eu ia dizer assim: ó, vamos dar um jeito para botar permanecer o camarote lá na Avenida Rio Branco. Foi o contrário. Eu disse: ó, camarote na Avenida Rio Branco, mais nunca. Disse, mais nunca? Sim. E vai ser aonde? Assim, eu tenho as propostas. Aí sai dizendo a ele, a primeira proposta que eu colocava foi exatamente onde está, onde vai acontecer hoje, né? Justifiquei por quê. E ele escutou, analisou, escutou várias pessoas na cidade e depois definiu. Então, só que nesse intervalo, as redes sociais, muitos, né, começou a queimar, né? Dizer assim, que o evento ia ser fechado, que ninguém ia ter mais acesso, não sei o quê, e isso ia remoendo a cabeça da gente, aonde não tinha definição, e a gente precisava que essas pessoas não ficassem dizendo que não sabia para poder não prejudicar. Prejudica muita gente, amigo velho. O que você tiver de dizer que você sabe que vai prejudicar, não diga não. Não é prejudicar Ney e Matheus, não. É prejudicar uma cidade. Você tem que ver o evento como maior do que eu e Matheus. Eu e Matheus somos condutores. Na verdade, o evento não pertence a Ney e a Matheus. O evento hoje ele pertence Afogados da Engazeira, inclusive um projeto de lei do vereador Igor Mariano aprovado por os vereadores na época, a fogareta faz parte do calendário oficial do município. Então, o evento é da cidade, não é meu. Nós somos condutores disso aí. Então, na verdade, o que aconteceu? A gente venceu essa etapa da Rio Branco, aí veio outros obstáculos, né? A questão da hora, aí também vencemos a questão da hora, depois veio a questão da estrutura, que tinha que ter uma planta com um engenheiro de segurança, vencemos isso aí também. Quer dizer, só que isso tudo são em tempos curtos e a decisão tem que ser tomada por a gente mesmo.
Vai começar de que horas e termina de que horas, hein?
Começa de 10 horas. A partir de 9 horas vamos ter lá o...
Mais 8.
É 8, né? O DJ Rocha, antes do evento, o trio ligado, ele lá já criando esse clima, inclusive fazendo com que movimente as barracas lá na concentração, na nova concentração, para que os barraqueiros também comecem também a faturar. E às 10 horas a banda é para sair, né? Ela toca 3 horas. Se o associado estiver lá 10 horas, vamos ter mais tempo de festa. Se o associado chegar de 11 horas da noite, ele já perdeu uma hora de festa, né? E não é justo. Se você comprou seu abadá, comprou seu camarote, que não é barato, então vá aproveitar 100% do que nós estamos te oferecendo. Depende só de você. Entendeu? Então, a partir daí, nós temos um horário limite. Até as 2 da manhã. Até depois de 2 da manhã.
Para tudo.
Para tudo. Para
como
tudo,
sempre já
tudo.
Vem acontecendo.
Isso sexta, sábado e domingo?
Sexta, sábado
e domingo. Começa às 21 horas.
21 horas.
E acaba às 2 da manhã.
Também. Acaba duas. É. Agora, o percurso já está definido, Ney?
O antigo, e o que foi que aumentou? Aumentou do sinal lá da Rio Branco até o Campo do Nascente. Essa parte ali é o que aumentou no nosso percurso.
Ali, né? Não vai ter pipoca não esse ano?
Não, vai sim, vai inclusive...
Já tem a pergunta do Hélio dos Importados, querendo saber se a pipoca vai participar dos camarotes lá.
Não.
Naquela área.
Veja, na hora que o bloco estiver lá no camarote, o espaço é do bloco.
Assim, nós temos hoje 100 metros de corredor de camarotes. Então, quando o bloco entrar no corredor, é só o bloco, entendeu?
É só o bloco.
Aí a
só
pipoca vai ficar por trás dos camarotes. Só entra o trio e o bloco.
Depois da ponte tem um acesso grande.
Pra pipoca.
Que a pipoca, ela pode descer e ocupa lá o campo, né? Já vieram perguntar se vai ficar fechado do semáforo até o camarote. Não. Não, o bloco vem andando, a pipoca vem andando também. O bloco tem um pórtico. Colocamos dois pórticos. Depois do pórtico, aquele espaço é do associado.
Deixa eu explicar aqui, porque às vezes alguma outra pessoa possa não entender o que é a pipoca. A pipoca é o cara que não comprou o abadá, que não comprou o seu...
Mas essa pipoca, ela tem uma importância no evento, né?
É justamente isso, para explicar. No ano que deu prejuízo, você não ficou com raiva da pipoca, não? Porque o cara não comprou o abadá e você foi pro prejuízo? Não,
por exemplo, você mesmo, o seu estilo não é de estar dentro de um bloco, mas o seu estilo é de estar lá, sentado, tomando a sua cerveja, apreciando a festa. Aí eu vou dizer que sua presença lá está me incomodando? Não, ao contrário, você está enriquecendo o nosso evento. Então a pipoca enriquece o evento. Tu já pensasse descer só o bloco e a lateral, que é onde a pipoca fica, a um cemitério. A gente olha de lado, não tem ninguém. A pipoca vai exatamente e a gente tem que respeitar. Por exemplo, a pipoca tem muita gente, sabe como? São pais de família que estão com os filhos lá. Aí quando você pensa, por exemplo, se eu fosse participar do bloco, eu, Ana Tereza, Matheus e Amanda, 4. O abadá, 130. Multiplico por 4. Aí dá uma dor no bolso grande.
520. Amigo.
Aí o que é que tem muito pai que faz? Compra os dois filhos, vai na pipoca, acompanhando os filhos, e brinca. Aí eu vou dizer que a pipoca não tem importância pro bloco? Tem sim. Tem importância e tem lugar. É tanto que os financistas, há muitos e muitos anos, pedem e dizem assim: por que tu não fecha? Aí tu ia ver o que era ganhar dinheiro, né? O cara só pensa em dinheiro, né? Eu digo: não, amigo velho, o pensamento não é esse, de ganhar, 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 não é assim não. o pensamento é coletivo, é para todo mundo ganhar, né? Para Ney e Matheus ganhar só não. Então, nunca quis fechar, e aí é tanto que no, como são 3 horas, da saída do trio até sair do camarote, a gente vai gastar ali em torno de 1 hora, seguimos a Avenida Rio Branco e vamos fazer o percurso em mais 1 hora, e na subida passaremos mais outra hora no, na outra parte do camarote, que os camarotes esse ano, por a primeira vez, né, Aldo? A gente está fazendo a festa da forma correta, como acontece no Carnatal, como acontece no Fortal, como acontecia no Precaju, como acontecia na Bicarande. Na área do camarote, é camarote de um lado, camarote de outro, formando um corredor. Quem compra o camarote está lá em cima, quem compra a pista está lá embaixo. Essa área é do bloco. Se você ver o Carnaval de Salvador, você vai ver que é dessa forma. O bloco andando com o trio elétrico e os camarotes lá ocupados. Você não vê pipoca na área do camarote, você não vê a pipoca. Então, esse ano a gente está tendo essa condição de fazer esse corredor, né? E basta dizer, a pipoca tem importância, mas quem paga o evento é um associado.
Tenente, a lei está ficando cada vez mais rigorosa, é necessário mesmo atuar com rigor, porque só assim as pessoas se conscientizam que não pode misturar álcool e direção?
Infelizmente, né? Como eu sempre digo, a gente espera das pessoas a educação, mas na maioria das vezes só funciona com a fiscalização. Então, para você ter uma ideia, esse ano, o ano passado, no final do ano passado, nós tivemos uma inovação na Lei Seca. Nós fomos para Fernando de Noronha. Fomos solicitados lá pelo promotor de Fernando de Noronha. E muitas pessoas sabem que Fernando de Noronha é uma ilha que só vai pessoas famosas, né? Esse ano mesmo foi Neymar, Bruna Marquezine, aquele Bruno Galhaço. E para você ter uma ideia, terça-feira houve uma reportagem com o promotor de justiça lá em Recife. Ele disse que após vários anos, foi o primeiro ano que não houve acidente lá em Fernando de Noronha. E que os empresários lá, os chamados bugueiros, tiveram um prejuízo imenso na situação, porque ninguém queria. Porque todo mundo queria andar de bug, embriagado e atropelando as pessoas e capotando com bug. E a ideia era mais ou menos essa. Na realidade, as pessoas vão para se divertir, mas não sabem as consequências dessa diversão. Então, hoje, para quem não sabe, a multa de alcoolemia é R$ 2.943. É uma multa pesada, mas tem pessoas que acham que não é. Era mais importante que as pessoas tivessem essa ideia que eu sempre repasso. Vão com os amigos, tem pessoas que não bebem. Vão de alugam uma van, vai numa van, vai todo mundo e volta todo mundo seguro, porque as estradas à noite são perigosíssimas, não é isso? Tem os animais, tem a imprudência, tem a velocidade, tem a imperícia, tem o não conhecimento das estradas para quem vem de fora. Então, a fiscalização, ela existe para isso, para evitar que um mal maior aconteça. Mas a gente sempre bate na mesma tecla. Espera que as pessoas se conscientizem para evitar essa mistura de álcool e direção.
E quando a pessoa é flagrada porque ingeriu bebida alcoólica, qual é o procedimento? O que é que a operação faz? Essa pessoa é multada, tem que vir outra pessoa para pegar o veículo?
O procedimento é um só. Nós temos policiais abordando o condutor. Na hora da abordagem, nós perguntamos se ele consumiu bebida alcoólica. Muitas pessoas não entendem isso, porque ele vai passar por esse processo 2 vezes. Na hora da abordagem com o policial e na hora da abordagem com o agente do DETRAN. O senhor consumiu bebida alcoólica? A senhora consumiu bebida alcoólica? E aí, se ela disser que não, a gente faz o teste. Se ela disser que sim, a gente passa uma orientação. Por quê? Porque a pena ela é gravíssima. Pode levar você para a delegacia, você ser autuado em flagrante por crime de trânsito, previsto no artigo 306 do Código Nacional de Trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, e você ir preso, literalmente preso. E se você agora, né, ano passado foi aprovada uma lei pelo presidente Michel Temer, que o crime de trânsito, se você causar morte no crime de trânsito, você vai ter uma pena de até 8 anos, tirando o direito da fiança que anteriormente tinha. Se você for pego na blitz da Operação Lei Seca, você soprar e der no equipamento nosso, no etilômetro, até 0,4, a margem de erro do equipamento, você está liberado. Porém, se você soprar o equipamento, der de 0,5 até 0,33, é o que a gente chama de constatação. Constatou para o agente de trânsito que você consumiu bebida alcoólica. Então, você vai ser multado em R$ 2.943. Você vai ter 7 pontos na carteira, certo? Você vai ter que apresentar uma pessoa habilitada para tirar o seu carro. Se você não conseguir uma pessoa habilitada, seu carro vai ser removido para o depósito. E vai rodar um processo administrativo no DETRAN. Depois desse processo rodado, ou seja, você vai ter sua carteira suspensa por um período de 1 ano. Terminado esse processo de suspensão, você vai ter que fazer todos os testes normalmente para ter a sua carteira de volta. Se você soprar e der acima de 33, de 34 miligramas, até o que a máquina pode aferir, suportar. Que é suportar 2,99, que se a pessoa soprar, se tivesse nesse índice, ele estaria em estado de coma alcoólico, né? Teria bebido demais. Então, além de todas as punições que eu falei anteriormente, você também vai ser conduzido, vai ser dado voz de prisão ao condutor, ele vai ser conduzido para a delegacia de Afogados em Gazeira para ser autuado em flagrante por crime de trânsito. Uma pena prevista até 4 anos de prisão.
E no caso, Tenente Albuquerque, em que o condutor se recusa a fazer o teste, qual é o procedimento da operação?
O cidadão brasileiro, na Constituição Federal, ele tem o direito de não formar provas contra ele, certo? Ele tem o direito de se recusar. Porém, com a nova legislação, artigo 7579 do Código de Trânsito, então, quando você se recusa a fazer, você assume que bebeu, você assume a culpa. O procedimento é o da constatação. Você vai ser multado R$ 2.943, tem que apresentar uma pessoa habilitada, e sua carteira vai ser apreendida por um período de 48 horas. Aí você vai ter que buscar, no caso daqui de Afogado em Gazeira, você vai ter que buscar sua carteira em Recife. Certo? Só chegar lá e apresentar uma ARG, um documento com foto, e receber sem pagar nenhuma taxa.
Bom, Matheus, esse ano tem novidade em relação ao monitoramento, né? O evento totalmente monitorado.
Isso, Aldo. Esse ano meu pai fechou uma parceria com CSS, monitoramento, não é isso, pai? CSS Pajeú, monitoramento. E já com essa mudança de local, então a preocupação da gente, e até respondendo aquela pergunta que você fez, pai, que por que quando o tempo foi passando, as queixas foram diminuindo? Exatamente por isso, por conta de organização, por conta de um planejamento que nós fazemos há meses. Então, isso também, essa questão do monitoramento, faz parte do nosso planejamento. E essa mudança de local ficou uma incógnita pra gente, a questão do local, porque era um lugar muito aberto e podia gerar dúvidas. E a segurança? Foi, pai, como é que vai ser essa como é que vocês vão ter controle sobre isso? Então, juntamente com a Polícia Militar, nós vamos fazer essa monitorização com 50 câmeras durante todo o trajeto do percurso e nas ruas adjacentes.
Isso. O Evandro Lira já colocou aqui, né, que o trio acaba de passar em Antônio Chico. Fica aqui no Santo Antônio, bem pertinho.
Se souber, já pare com uma galinha lá.
Trio não é problema, né? Já está resolvida a questão.
Tá. Isso é outra preocupação, viu, Aldo? A gente fica nessa ansiedade para ver se chega tudo certinho aqui. O Tenente Albuquerque estava falando, e eu prestei atenção. Eu já ouvi dizer que tem uma bala, um bombom, que não sei o que é que contém nela, tem álcool, que se você chupar aí e for soprar o bafão, tem lacusa. Isso é fato ou isso é...
Mito.
É mito.
É verdade.
É verdade.
Verdade verdadeira. A gente vai aqui a esclarecer
muitos fatores.
A gente vai aqui aproveitar, e foi importantíssima a pergunta de Ney, certo? Quando a gente, ou a pessoa que gosta de tomar uma cervejinha, tomar um uísque, vai sair com os amigos para beber, a gente não leva assim, você chega lá, dá uma tagolada no, na bebida e vai-se embora, não vai. Você vai bater um papo, vai conversar sobre os amigos, sobre o que aconteceu durante o dia, algum evento nacional, um jogo de futebol, então isso aí vai levar no mínimo uma hora e meia para você bater esse papo, né? Aí eu tô dizendo um tempo regular, mas aí vamos que você vá para o Arerê. Você vai começar a beber de 10 horas da noite, vai terminar de 4 horas da manhã. Então, para essa bebida sair do seu organismo, pode multiplicar esse valor aí por 4 ou 5. Se você beber 5 horas, você vai ter que esperar no mínimo umas 18 horas para sair do seu organismo. Isso aí, quero aqui dizer a vocês que vai depender de organismo para organismo. É, se você é gordo, se você é magro, se você tem o hábito de beber, se você não tem o hábito de beber, a bebida vai agir de forma diferente. Então eu não posso dizer assim, são 18 horas certas, são 2 horas. Existem pessoas que pararam na blitz, claro que a gente depende da verdade de cada um, que uma coisa que eu descobri, infelizmente, durante esses 5 anos de Operação Lei Seca, que para fugir do bafômetro, do etilômetro, as pessoas mentem descaradamente. Porém, ele pode mentir para o agente de trânsito, mas não vão conseguir mentir para o equipamento. Então, se você bebeu, já, é como eu falei anteriormente, a pessoa chegou para mim e disse assim, rapaz, eu tomei 2 latões de cerveja 4 horas atrás, e fez o teste e não acusou. Aí você diz, oxe, o equipamento está errado, hein? Não, o organismo dele metabolizou, ele falou para mim que tinha jogado uma partida de futebol society, suou, cerveja é uma bebida diurética, saiu do organismo dele. E ele falou a verdade, né? Bebeu há mais de 4 horas. Então, chega uma pessoa para mim e diz assim, eu tomei uísque, parei de beber ontem às 10 horas da noite, também eu tomei uns 4 litros de uísque, eu e os amigos, misturado com água de coco, e ele fez o teste 2, 3 horas da tarde do outro dia e acusou. Então, não existe. Então, eu não posso mensurar, não dizer assim, Ney, você é gordinho, você vai beber daqui a 2 horas, vai sair do seu organismo. Eu sou mais magro, vou beber e vai sair daqui a 10 horas. Não existe isso. Vai funcionar de organismo para organismo. Com um detalhe incrível para o seguinte, as bebidas destiladas, pitu, uísque, vodka, demoram a mais a sair do organismo. Certo? Porém, a pergunta de Ney foi o seguinte, se eu comer um bombom com chocolate, um bombom de chocolate à base de cachaça, licor. O licor em si ele é feito com cachaça, não é isso? Então, vai acusar no meu teste que eu fizer, dependendo do horário, vai. Se eu tomei há 10 minutos atrás, eu tenho um personagem na internet chamado Dr. Lei Seca. E lá eu tenho, eu vou pegar seu telefone e mandar para você e mostrar, Ney, que eu faço um teste com um bombom chamado Caipirinha Brasileira. Inclusive delicioso, certo? À base de cachaça. Eu faço o teste, nesse vídeo eu faço o teste, e lá acusa 0,77. É um nível altíssimo, crime de trânsito, e que você seria conduzido à delegacia por esse nível. Porém, nesse mesmo teste, cerca de 20 minutos depois, eu faço o mesmo teste e acusa zero. Aí você, oxê, por que acontece isso? Aí eu volto ao início da minha conversa. Eu disse o quê? Quando você sai para beber com os amigos, você vai levar no mínimo 2 horas de bate-papo e bebendo. Então, multiplique esse valor por 5, 6 para sair do seu organismo. E no caso do bombom, com a base de álcool, ele vai levar, como o nível de álcool é pouquíssimo, a taxa é baixíssima, ele vai levar uma média de 15 a 20 minutos para sair do seu organismo. E todos os agentes da Operação Lei Seca, tanto Detran como militares, estão orientados. Quando o cidadão alegar que consumiu um bombom, né, que deu um beijo na boca da namorada, é isso? E a namorada tinha tomado uísque, eles vão dar o tempo.
Foi bom você me dizer isso.
É isso? Agora, relembrando que se você bebeu, consumiu bebida alcoólica, vai ficar rodando no seu, na sua corrente sanguínea e vai demorar um tempo para sair. E o equipamento, ele não mente, não. Se você botar 200 pessoas na fila da Operação Lei Seca e nela tiver uma pessoa só que bebeu, só aquela pessoa vai ser capturada. Ele é extremamente preciso. É um equipamento alemão que passou muitos anos para ser projetado, certo? E ele é extremamente preciso. E eu confio nele. Eu trabalho há 5 anos e nunca vi uma queixa a respeito. As pessoas que se queixam, que vão atrás de seus direitos, que não podem fazer isso, seguem para a corregedoria para prestar queixa. Nós, trabalhando na Operação Lei Seca, o nosso trabalho é seríssimo, certo? E sempre dá negativo, porque a gente só faz o que está previsto na legislação, nem mais nem menos, só o que a legislação nos mostra. Então é isso, Ney. Se você consumir um bombom à base de uísque, tem a base de uísque, tem a base de alcatrão, a base de cachaça, então você chega para o agente de trânsito e diz: eu consumi há cerca de meia hora atrás um bombom de chocolate. Se tem problema, e ele já vai estar alertado dessa situação. Porém, você fica alertado também que no próximo teste que você fazer, tem que dar uma margem de zero. Porque sai, realmente sai do organismo. Outra situação é o quê? A legislação, ela se demonstra muito fria para o agente de trânsito. Ela diz: ingerir bebida alcoólica. Ingerir bebida alcoólica. Então, está sobre o efeito de bebida alcoólica. Aí você chega para mim e diz assim: eu fui num restaurante francês e comi um estrogonofe ao vinho de Bordeaux, né? Aí o vinho não tem álcool? Tem álcool, sim. Então você consumiu uma bebida, você consumiu um alimento que tinha bebida alcoólica. Então pode acusar, certo? Então a ideia é essa. Se você fez alguma coisa diferente, consumiu alguma coisa que tinha álcool, então avise de imediato ao agente de trânsito, à pessoa que está lhe fiscalizando. Porém, como eu disse, se for bebida, não vai sair do seu organismo. E você vai ser multado em R$ 2.943.
Muito bem, no finalzinho aqui, registrando as pessoas que mandaram zap, parabenizando o Ney, a exemplo da Fátima. Muita gente mandando zap, parabenizando o Ney e o Matheus, e inclusive dizendo que vai participar da festa. Eu quero agradecer ao Ney Kiduti, ao Matheus Kiduti, organizadores do Afogareta, que é o Carnaval Fora de Época, ao Tenente Albuquerque, sucesso na Operação Lei Seca, que as pessoas realmente se conscientizem. Um abraço e sucesso para vocês. Ney, Matheus e Tenente, muito obrigado.
Aldo, eu só queria fazer uma observação aqui, que hoje Pernambuco acordou com um bom dia de Afogados da Engazeira. Que Afogados da Engazeira foi notícia no estado, no Bom Dia Pernambuco, da Rede Globo, falando sobre o evento. Então isso também é uma força que nos move bastante. E a gente assistindo o vídeo aí, pai, a gente se arrepiava, porque é gratificante isso pra gente, esse reconhecimento.
Tenente, muito obrigado e sucesso, Tenente Albuquerque.
Agradecer ao convite, né? Estamos sempre de portas abertas. Se chamar, nós viemos aqui para esclarecer, tirar dúvidas e dizer à população de Afogados da Engazeira: se divirtam, porém, se beber, não dirija.
Doutor Lúcio, antes do agradecimento do Ney, doutor Lúcio está aqui para falar sobre o TAC, as providências tomadas. Doutor Lúcio Luiz, promotor público. Bom dia, doutor.
Muito bem, eu quero saudar aqui o companheiro de Rotary Club, Ney Kiduti, né, Matheus, né, Ana Tereza, Amanda, Bruna, e saudar você, Aldo, Michele, Tito, nosso Tenente Albuquerque, representando a Lei Seca do Estado, Cláudio, que está aqui também, né, nosso grande fotógrafo do Pajeú, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, eu escutei uma parte só da entrevista do Ney e vi assim no toque assim da emoção que o toma todo ano, né, nesse momento, quando é um momento assim de culminância de um processo, de um conjunto de ações, de planejamento, de uma carga, né, de compromisso que vem sendo travada o ano inteiro. E assim, é um momento também que começa a haver assim, a colheita, né, dos frutos, né, de sementes plantadas, né, de muito trabalho, de muita dedicação, e a gente tem que reconhecer também isso. Eu acho que assim, as pessoas que ousam, né, são poucas. As pessoas que perseveram e persistem na lida, na luta, são poucas, né, porque muitos, por motivos diversos, assim, desistem no curso do caminho, né, no meio da caminhada. E assim, a gente tem aí a experiência ligada a um evento como esse, um carnaval fora de época, que assim, começaram em outras cidades, em outros locais, né, e também por motivos diversos pararam, né? Então a gente tem o reconhecimento aqui de que este evento em Afogado na Engazeira, que agora com 20 anos de história, não são 20 meses, né? não são 2 anos nem 5, são 20, quer dizer, é um evento que se consolidou no tempo e construiu a sua própria história. Então, tenho a satisfação de dizer que faço parte também dessa história, como, né, cidadão afogadense, né, desse tempo todo. Depois, como promotor de justiça também, acompanhamos as dificuldades, muitas delas, né, que aconteceram nesse percurso, mas tudo foi motivo de ensinamento, de aprendizado, para a gente poder também superar e construir algo que está aí como uma referência para o Estado de Pernambuco. Quando a gente teve a intervenção agora para fazer estaque, a gente fez as reuniões, inclusive com Polícia Militar, com Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com as instituições que são parceiras do Sistema de Justiça, inclusive a Prefeitura Municipal, a Guarda Municipal, a Secretaria de Saúde, todo mundo, né, que é chamado com a organização do evento, exatamente, primeiro, seguindo uma tradição que a gente introduziu aqui, de fazer um planejamento para que reduzisse os riscos, né, de violência, de acidentes, e que fizesse aumentar os níveis de segurança. Então, sempre esse foi o propósito desde o início. E a gente também vem aprendendo ao longo dos anos. Tanto que quando os órgãos operativos vão a outras cidades e falam, eles apontam para Afogado da Engazeira e apontam para esse evento como exemplo de ação, né, de organização, de esforço, né, do sistema de segurança, apesar das dificuldades que a gente tem. Hoje, está aqui o Tenente Albuquerque, a gente sabe, a Polícia Militar, ela tem uma defasagem de pessoal, né? Aqui no Pajeú, o 23º BPM, ele tem uma defasagem ainda histórica, porque desde quando foi criado, sequer atingiu, chegou no momento a ter metade do efetivo previsto. Depois teve menos do que a metade. E durante, ao longo desses anos, a gente vem numa luta para aumentar o efetivo. A tropa é sacrificada, porque nós temos na região muitas festas, muitos eventos, e há uma dificuldade de você mobilizar todo mundo para distribuir, principalmente no mês de janeiro, com festas de São Sebastião acontecendo em várias cidades e outras, né? Mas mesmo assim, a gente tem mobilizado, né, a parceria do Sistema de Justiça, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que é uma realidade nova aqui na região, e temos conseguido construir avanços. Tanto que a região do Pajeú foi destaque do Estado de Pernambuco, e ainda com Eduardo Campos ganhou a meta Qualis da ONU. Pernambuco foi receber uma premiação internacional por conta dos números de segurança e a redução, inclusive, do número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes. A gente está aqui batendo metas do Pacto pela Vida, apesar das dificuldades, e estamos numa luta estruturadora de condição de material, de viaturas, de rádios comunicadores, mudança do sistema analógico para o digital, e a questão de termos mais cotas do PGES para termos, assim, uma disponibilidade maior de efetivo, inclusive da ROCAM. Estamos pleiteando para São José do Egito, para Tabira e para Afogados, que vai dar uma mobilidade maior. Mas isso, Aldo, foi traduzido, nesse momento mais recente, numa mudança que aconteceu na portaria que foi baixada pela SDS. A gente foi surpreendido numa reunião lá no Ministério Público com essa portaria, que foi uma portaria que criou um horário de pré-carnaval e um horário de atividades carnavalescas e até do pós-carnaval, mas pensando numa realidade diversa da que tem aqui em Afogados, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar as coisas e ver que são eventos ou situações diferenciadas. E depois da nossa reunião, houve um amadurecimento dentro da própria SDS, a própria Polícia Militar participou dessa discussão e se construiu a realidade, porque inicialmente, eu acho que a Raido chegou até a divulgar aqui, houve uma notícia de que o evento só ia poder ir até meia-noite, né? E isso seria uma coisa que iria contra totalmente aquilo que estava planejado, inclusive os contratos feitos e tudo que estava programado. Mas, assim, ponderou e pesou, né, a organização e a redução dos riscos, né, de violência, de criminalidade que já tem tradicionalmente, historicamente nesse evento, né, e isso foi um dos fatores pelos quais a gente levantou a bandeira de que poderia, com a integração que existe aqui, com a, assim, a soma de forças que existe aqui, a gente fazer esse evento de uma forma diferenciada. E assim foi feito. Fizemos a discussão desde o dia 7 de dezembro, que houve uma reunião detalhando todos os pontos. A gente detalha não só essa questão, mas também como a questão de iluminação de áreas, a questão das providências que a prefeitura tem que tomar, o NEI como organizador, que toma um conjunto de coisas para atender normas. Hoje, os bombeiros, por exemplo, têm uma exigência que é importante para a região, mas que até alguns anos não existia, né? E que tem que ser cumprido com antecedência, com a entrega de plano, que é analisado inclusive no Recife, fazendo, né, todo o levantamento, ARTs, engenheiro especialista para poder fazer o projeto de segurança, tudo isso no sentido de dar a condição para que a gente possa ter um evento mais seguro. Então, enfim, essas providências foram tomadas, a gente chegou num entendimento, então, com a Polícia Militar e a Polícia Civil em relação às questões de som também, que eram questões que poderiam gerar alguma polêmica. Ficou bem claro, né, que o evento pode ter, se conseguir, né, que a gente cumpra os cronogramas e horários. Por isso que eu também chamo a atenção da população e peço para as pessoas, inclusive jovens que fazem parte do bloco, para que saiam de casa mais cedo, né? Porque a festa vai começar mais cedo. E o brilho da festa é com as pessoas na rua. Não adianta as pessoas ficarem em casa e só querendo sair de 11 horas, meia-noite, porque, né, assim, vai ter menos tempo de festa. E a gente está querendo, assim, Ney assumiu o compromisso de estar com banda, com tudo pronto em cima do trio, juntamente com o Matheus, lá para 10 horas da noite começar. Às 9 já vai ter o DJ, o Elton Rocha, WR, tocando, animando o público lá na avenida. E aí, se isso acontecer, nós teremos um evento, né, com a programação de tempo, que dará tempo suficiente para tudo acontecer de forma tranquila e eficaz. Então,
muito bem.
Quero deixar aqui o meu abraço, dizer para as pessoas que venham brincar. É importante o registro, né, do Tenente Albuquerque sobre a questão de beber e dirigir. Né, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Né, vamos reduzir os riscos também que expõem a vida de pessoas lá fora. E fazer com que as pessoas venham extravasar sua alegria, sua emoção, mas dentro de um clima de paz, sobretudo de paz, porque esse é um evento para as pessoas celebrarem, né, se confraternizarem e não para violência, para atos menores. Então vamos fazer algo que possa ser bonito, mais uma vez, celebrando os 20 anos do Afogareta.
Ney, se vire nos 30 segundos para agradecer ao povo e convidar o público. Muito obrigado, Ney.
Eu só quero dizer o seguinte, como eu entrei aqui nesse horário, os violeiros ali vão esperar mais um pouquinho, mas eu acho que a gente vai ter que ter mais um tempinho aqui para a organização do evento falar.
Um abraço, Ney. Muito obrigado.
Eu queria só agradecer a intervenção aí do Dr. Lúcio, que é um baluarte nesse evento, através do Ministério Público. Eu agradeço muito, e ele sabe das nossas dificuldades e foi parceiro nas horas mais difíceis. E eu prometi que quem colocasse o adesivo furadinho no carro, eu ia sortear hoje a camisa VIP. E aí eu não podia sair, ó, esses 30 segundos. Eu queria também falar dos meus patrocinadores, não pode mais falar, mas eu quero que você escolha um carro desse aí. Escolhe um carro desse aí. Qualquer carro desse aí.
Tá aqui, ó.
Pronto. Aldo escolheu aqui. Esse carro, a placa é P de Pato, D de Dado, D de Dado. A placa é de Recife, 4654. Que carro é esse, Matheus? É o da... Sabe, rapaz? Igual de... HB20. Pronto. Um HB20, placa P de Pato, D de Dado, 4654.
Matheus, pensou que você estava perguntando de quem era o carro.
Aí, peraí, rapaz. Então, fiz o sorteio.
Fala novidade do Tardezinho.
Tudo que eu prometi, estou terminando de cumprir. Acaba de chegar aqui Diago Rocha, que é quem anuncia há 20 anos o nosso evento. Eu agradeço muito também. E a novidade desse ano é que amanhã tem o Tardezinha, viu, Tenente Albuquerque? Tem a história do Tardezinha amanhã, que se quiser começar a lei seca também cedo, pode começar, porque eu concordo que a gente sabe que os índices foram reduzidos por causa da lei seca. A partir de casa a gente sabe desse exemplo, né? E sabe dessa importância, porque senão, na influência dos outros, aí joga assim, aí vai beber e a gente termina perdendo nossos filhos. Então, amanhã tem Tardezinha, Tenente Albuquerque, de 4 horas da tarde, lá no Maju, é uma novidade do Bloco Arerê, junto com Matheus e Edson Henrique. E se vocês não tiverem cuidado, a Lei Seca vai começar de 4 horas da tarde. Se orientem. Queria agradecer a todos os patrocinadores.
Lúcio, e Matheus, muito obrigado, Afogado. E a todos que estiveram acompanhando aqui, Michele.